Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. A claridade da minha Argo apodreceu aqui, sem que desses se apercebessem-se os homens da época. E o castigo de quem realiza tudo, menos o que quer. Tinha eu 20 anos e ênido empreendera coisas quando Quirão, velho sábio que me criara e educara e que a legenda transformou em centauro, chamou-me e disse: estás errado se pensa ser teu destino passar a vida no Monte Pelion, a meu lado. Recolhi equeite, e chegado o momento de ajudares o filósofo sem necessidades. Nada mais simples. Pelés, rei de tudo isto, inculcando-se filho de Deus, apossou-se do trono de teu paião. O seu desejo era matar-te. Eu salvei-te. Vai e exige-lhe o que é teu. De repente, eu que jamais pensar rei, sente dentro do peito a vontade imperiosa. Desçamos a Iolcos. Vou contigo. E se esse velho é um celerado? Mas tem o poder. O poder. Como eu sentia o esplendor da palavra, como me emirebrerie de chegar a mandar? Mas em Óculos, os homens e as mulheres, os velhos e as crianças? Os humildes e os notáveis estavam na cupida preocupação do metal. A minha raça de minianos sonhava voar com as narrativas dos que vinham da Macedônia, de Lemos, da Frigia. E me cada um desses pontos, a imaginação pusera dememilgos forjando o oiro. A ideia geral era: quanto mais para adiante, mais ouro deve haver. Nos momentos de obsessão de ganho, como catacava para o povo de Iolcos, o poder político é secundário. Qualquer rei serve, quando não contraria a vontade geral. Pelés e a sua numerosa família reinavam esquitando a ganância da multidão. Se em Lenos o próprio Hefaistas compunha ouro, se na Samotraceia os cabiras esfarelavam a terra em pitas ardentes, se no Pontico os gênios do fogo derretiam metal para os mortas, e o povo dizia haver oioiante ainda. Pelés inventara que para o fêmame do mundo onde os raios do sol são guardados, nome 4-8, havia uma cidade cheia de oiroguar, dando um velo toldodo do elevado a Aedes, pelo nosso rei Frixos, filho de Atamas. Certo, a população não acreditava muito no presente de Frixos. Mas antes a fantasia desculpava e citava a ideia fixa de ir lá longe buscar o ouro dos outros, menos defendido que o Iu de Samotrácia, o de Lenos o U do Pontico. Perriqueis a mucira colchida. Que o Ime terá coragem? Eu tinha 20 anos e um mestre especulativo. Pensei que o poder se obtém por justiça ou por um bonito feito. Ao chegar ao palácio de Pelés já havíamos dito as nossas intenções a tanta gente e tanto me admiravam a formosura, que o velho rei te revera tempo de se preparar com a habilidade de um político. Estava só. Esperava-te. Os deuses em sonho anunciaram-me a tua visita. O trono é teu, mas antes deves realizar o desejo de todos nós e rabuscar a colchida o velo doiro. Quem melhor do que tu pode realizar tamanha empresa? Qual outro poderá imperar com mais gloria depois de arrancar do rei Etetés o velo de Frixus? És forte, belo, és da raça que vences, rei.
Vai, meu.
Eu devia ter manchados no seu sangue. Mas com 20 anos, a minha juventude pensava em ilustrar o futuro domínio com uma aquição incomparável.
Disse em vão.
E não tive dúvidas de que na volta se ria o rei. Porque o povo aclamava Jasão, porque só se falava na viagem da fortuna. Porque eu era aquele que dera o impulso do decisivo à realização da vontade de todos. Jovens ousados alistavam-se na minha companhia. Mulheres faziam promessas para que voltássemos vitoriosos. Velhos abençoavam-me. Eu era o rei de fato. Para que apressara a renúncia de um pobre ancião, a nave, que denominei Hargo, era construída em apoteose. Coanando a consagramos a todos os deuses, a cidade estava possuída do delírio sagrado. Assim partimos por uma clara manhã. Houve um vasto silêncio que o marúrulho do mar amargurava. Continua, ó triste conquistador. A sombra pareceu suspirar e a voz continuou. Na história dessa feliz viagem, a lenda só permitiu que ficasse uma verdade. Os sermos chamados de Argonautas porque a nau se chamava Argo. Eu fartei-me ri a travessia apenas de mentiras, da tristeza de ver a degradação de criaturas de fama enorme. Eu no mesmo barco Castor e Pollux, que se diziam de repente com conhecimentos de Minéres.
Orfeu,
o cantor religioso da Traceia, que afirmara ter aprendido numa escola assuntos metalúrgicos, e o pró-Heracles, Hero e dos Eros. Se os adolescentes anônimos que reinavam Ria Argo poderiam, perdão, de arriscar a vida para obter a riqueza, que dizer de Heracles e de Orfo, após cujo canto, asseguravam, arrastava as pedras, amarga contingência da vida. Heracles ia trocar a pelia do Dendenemibiru um pedaço do Velucino. Em cada porto em que ancorávamos, a nossa tentativa reunia adeptos. Todos queriam partir também. Os nossos iam aprendendo os segredos das terras que tinham minas e fundições. E quando, em outro abrigo, para dar importância à viagem, contavam com fantasias sobre essas coisas práticas que haviam visto. Assim a lenda das simplegadas, assim as harpes, assim os cabiras. Os cabiras eram simples operários mineiros. De e resto eles faziam bem, não só porque nada havia de notável, como porque se hoje em dia um habitante das regiões imperboreas vos visse a fabricar o bronze de prata, não deixaria também de vos atribuir qualidades de demiurgos. Jovem e púbro, apenas mal conhecendo a vida, eu pasmava não só da mentira com que eles avançavam, como da solidariedade com que todos se eximiam de auxiliar-me, respeitando a Jajazão como chefe único. Iam numa empresa de pilhagem para apilhar e, à proporção que o barco se aproximava da meta, mais que o cupido se mostravam, espirrando de mim um grande lucro. Se eu o realizasse, todos aqueles homens me abandonariam depois da riqueza. Se eu falasse, abandonar-me antes. Talvez nem os sós hesitassem em sacrificar-me. Diante dessa revelação da alma dos homens, sente a necessidade imperiosa de vencer de qualquer forma, com infâmia ou sem ela. E dentro do meu crânio as ideias de embute dolo se multiplicavam. Quando certa madrugada o Aupiloa anunciou que chegávamos à embocadura do Ufazo, onde assenta a cidade Dea, reúne em conselho os argonautas. Ao nascer do sol estaremos diante de A. Se essa gente já soube da nossa viagem, não serão tão tolos que nos recebam com violência. Nós viemos, entretanto, sem nada saber ao certo, a não ser que eles têm muito ouro. Pearrá que o levemos, interrompeu Orfeu. Precisamos, pois, contemporizar até conhecermos os seus segredos. Quem veio cá conhecer segredos? Bradou Heracles com a sua habitual brutalidade. Estamos aqui para arrancar liso o ouro. Mais fácil será sabendo onde guardam. Assim, a nossa missão, a missão dos argonautas é ligar o mundo nessa viagem. Micenerosa, eu trago a incumbência de pedir o velo do ouro de Frixos. Que de certo não existe. Dentro da praça agiremos quando for ocasião. Para isso, porém, exijo que me obedeçam e cumpram o que eu digo. Ignoras tu? Que cada um se comporte bem à espera do momento, que cada um tenha sem olhos para ver e contenha a sua ambição. Responsabilizo-me pelo resto. Falas como um rei, exclamou, abraçando-me os joelhos, o velho Quirão. Serás obedecido, ó Jazão, gritavam os argonautas. Horas depois fundeávamos defronte de A, no reino do rei Tés. A população acorrera à praia. O soberano mandou-nos um emissário. Aos nossos nomes, a razão da nossa viagem, o emissário ofereceu-nos em nome de Etés a hospitalidade. Desci da Argo para o palácio do rei, que me espirrava numa grande sala forrada de ouro, em que todos os utensílios eram de ouro. Etés estava sentado num trono baixo, ladeado de leões de ouro, quando, depois de lavado e untado de perfumes, apareci. A seu lado a esposa olhava-me com susto. E aos pés do trono, com um petis pela mão, uma criatura maravilhosamente bela sorria. Era a princesa Dea. Agora que estás refeito, a argonautas de nome ilustre, contar o que vindes. A sala estava cheia dos maiores homens da Grécia. E eu via no polido áureo das paredes, a múltiplica com as faces gloriosas dos argonautas e o meu perfil jovem e belo dominando-os. Falei. Resolviam. E sem querer eu falava para a princesa, cujos olhos pareciam no desejo de devorar-me. Terminada a narrativa, Etés insistiu. E nada mais tens a dizer. Terraguiu também uma mensagem do rei Pelias, da qual depois te darei conta. Ó Etetas, se não te ofende a demora. Não todos vós em ação sagrados e hospedes.